Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Então, eu vou conversar com o Jurimir Machado, que lança o seu livro Corruptos de Estimação às 17 horas na Praça dos Autógrafos. Boa tarde, Jurimir.
Boa tarde. Um grande prazer estar aqui contigo. Um pouquinho antes, então, do lançamento dos autógrafos do meu livro Corruptos de Estimação.
Então, para começar a entrevista, eu queria que tu me falasse um pouquinho, porque tu fazes uma comparação do golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff com os momentos em que o Brasil viveu em 54 e 64. No teu ponto de vista, em que momentos essas histórias colidem?
Olha só, Thaís, a questão é a seguinte: o Brasil é um país de muitos golpes, vive de golpes, e cada golpe tem o seu jeitinho, a sua maneira de ser, alguns fazendo crer que não são golpes. Então, tem golpes que recebem nomes bonitos quando dão certo, por exemplo, a Proclamação da República foi um golpe, a Revolução de 30 foi um golpe, mas aí, como deu certo, foi bem sucedido, aí a Revolução de 30, a Proclamação da República. E tem aqueles golpes mais truculentos, como o de 64, que tentaram se vender como outra coisa, mas aos poucos foram sendo desmascarados. Então, hoje, ninguém mais fala a Revolução de 64. Mas era assim que o pessoal falava. Em 54, foi um tanto diferente na medida em que o Getúlio se matou, não chegou a se consagrar, confirmar um golpe de remoção do presidente do poder. Ele se autorremoveu do poder, mas porque ele estava muito pressionado com todo tipo de acusação, que são acusações semelhantes às de 64 e também às de 2016. A corrupção que invadiu tudo. Em 54 se falava no Mar de Lama. Então, são sempre estratégias que a direita encontra para tentar tirar do poder governos de centro-esquerda, que estejam promovendo algum tipo de reforma de caráter mais popular. Isso não quer dizer que não tenha corrupção. Corrupção teve em 54, teve em 64 e teve em 2016. Mas não foi por causa da corrupção que tiraram a presidente Dilma do poder. A corrupção foi um pretexto. Tiraram porque queriam tirar, porque queriam o poder e também com o objetivo de fazer as reformas que estão sendo feitas agora, que vão continuar sendo feitas, e que, obviamente, não passeariam no teste das urnas.
O jornalismo, então, ele é uma ferramenta muito descartável, assim, né? No livro, tu compilas um conjunto de textos que são publicados no Correio do Povo, no Correio do Povo, e mostra, então, a importância que tu quer dar a esses textos, trazendo eles num livro. Como foi o teu processo assim, de escolha desses textos, de seleção desses textos para colocá-los em um livro?
Olha, para usar uma expressão que o grande sociólogo Pierre Bourdieu usava em relação à sociologia, ele dizia que a sociologia é um esporte de combate. Eu diria que o jornalismo também é um esporte de combate, então é combate permanente. Eu fui escrevendo textos sem pensar num conjunto, sem pensar numa ligação entre eles. Escrevi muitos textos sobre a questão do impeachment, do golpe, da situação do país. Quando eu vi, eu tinha um conjunto de textos que poderiam fazer sentido juntos. E aí eu escrevi um texto que falava em corruptos de estimação. E aí, então, alguém me sugeriu, acho que a Caroline, que trabalha no Correio do Povo, me sugeriu, quem sabe um livro. No início eu achei meio assim, não vai dar tempo, não é esse o objetivo. Eu acabei gostando da ideia e comecei a olhar os textos, juntei aqueles que me pareciam mais relacionados e escrevi o último texto, esse sobre o golpe hiperreal, que esse não foi publicado no jornal, foi específico para o livro.
E o que seria, então, um golpe hiperreal? Por que hiperreal?
O hiperreal é alguma coisa assim, ó, que, não sendo real, parece mais real do que o real. É irreal, mas tem uma aparência de mais real do que a própria realidade. Então, claro, esse golpe aí, a gente olha para ele e ele é mais real do que a realidade. Ele faz simulações, ele parece não ser o que é, mas ele é muito mais do que ele é. Então, claro, podem dizer que é um impeachment, que o STF avalizou o ritual, que os senadores votaram, que os deputados votaram. Tudo foi votado, tudo é absolutamente democrático, o impeachment está previsto na Constituição e tudo mais. Mas tudo isso aí é uma simulação. É falso, é fake, mas funciona, porque, na verdade, se tinha ali o objetivo de tirar a presidente Dilma do poder, a maioria no Congresso decidiu que tiraria e tirou.
Tu dizes também, Jurimir, que cada partido tem o seu corrupto de, de estimação.
Mais de um até, né?
Então, quer dizer que todos os partidos têm corruptos?
Olha, de maneira geral, sim. Talvez algum partido possa alegar que não tem. Acho que o PSOL diz que não tem. É, a maioria tem. É, assim, os grandes partidos, os chamados grandes partidos, tem. Eu citei no meu livro, para ser, digamos assim, equilibrado, um pouco de cada um. Tem Paulo Maluf, que é o decano dos corruptos de estimação do Partido Progressista. Tem os corruptos de estimação do DEM, tem os corruptos de estimação do PT, tem os corruptos de estimação do PMDB. Olha, é difícil de imaginar um partido sem corruptos de estimação.
É...
São aqueles que o partido protege, não expulsa, desculpa, encontra uma maneira sempre de preservar.
Tu também aborda a ideia do pensar em movimento, né? E ainda tu fala que escrever é muito perigoso. Eu queria saber se tu tens algum cuidado especial por escrever sobre esses assuntos polêmicos no calor da hora, assim, se tu tem algum receio.
Eu sempre tenho um cuidado, que é o de não... de ser crítico sem caluniar, injuriar, difamar, porque, ao contrário de muitos jornalistas que gostam de ser processados e consideram os processos como troféus, eu não quero ser processado. Não vejo nenhum prazer em ser processado. Nunca fui e não quero ser. Eu quero fazer um jornalismo que seja crítico, agudo, forte, mas que não deixe margem para esse tipo de coisa. Então, claro, eu tenho cuidado de não dizer coisas que não possam ser demonstradas ou que venham realmente assim a sujar a reputação de alguém injustamente. Então, eu procuro ter o máximo de cuidado para ser sempre muito verdadeiro.
Pensando assim num futuro hipotético, acho que ainda temos chances de ter eleições sem corruptos ou sem toda essa...
Olha, totalmente sem corruptos, eu acho que não, mas pode melhorar muito, porque, assim, ó, claro que na humanidade sempre vai existir, parece que sempre vai existir alguém que vai cometer crime, alguém que vai roubar, alguém que vai matar, alguém que vai se corromper. Nós estamos imaginando uma sociedade de anjos e de seres praticamente extraterrestres, ou sei lá, não humanos como nós os conhecemos. Mas dá para melhorar muito. Tem países muito menos corruptos do que o Brasil. Então, é óbvio que nós podemos melhorar bastante, ter mais seriedade, mais transparência, mais honestidade. Eu tenho certeza que dá para fazer, porque outros países fazem. Não é do nosso DNA. Não é no nosso DNA que está inscrito que nós temos de ser mais corruptos do que os outros. Não, isso é uma questão cultural, é uma questão histórica, é uma questão conjuntural. Podemos e vamos mudar.
Na faculdade de jornalismo, a gente sempre aprende sobre o jornalismo imparcial e o jornalismo neutro. Tu sempre é bem posicionado nas tuas colocações. Eu queria que tu me desse assim, um parecer do que tu pensa sobre esse jornalismo neutro, que, na verdade, a gente sabe que não existe.
Eu tenho assim, ó, dois princípios. O de ser independente. Independente significa que, se eu tiver de criticar o Internacional, eu vou criticar o Internacional. Se tiver de criticar o Grêmio, eu vou criticar o Grêmio. Eu não vou encobrir nada porque é do Internacional, nem vou encobrir qualquer coisa porque é do Grêmio. Esse é o princípio que me rege, da independência. Se eu tiver de atacar o PMDB, eu vou atacar o PMDB. Se eu tiver que criticar o PT, o DEM, eu vou criticar todo aquele que me parecer criticável. Então, nesse sentido, eu prefiro usar o termo independência. Às vezes, eu estou criticando a direita, a esquerda acha assim, o Juremeira é dos nossos. Aí eu vou lá e critico a esquerda. A esquerda, mas como? É porque eu sou independente. Eu não tenho assim a obrigação de aliviar com ninguém. E qual é o meu princípio para criticar a UB? Os princípios que eu tenho na cabeça de moralidade, de decência, de honestidade, de transparência, de compromisso com uma sociedade mais justa, etc, etc. Então, o que é que eu sigo? As minhas ideias do que é uma boa sociedade. E quando a direita faz uma coisa que me parece estar de acordo com esses critérios, eu elogio a direita. E quando a esquerda faz, eu elogio a esquerda. Então, eu me sinto absolutamente independente. Eu sempre uso esses exemplos triviais, assim. Se eu estou olhando um jogo do Grêmio e acontece um pênalti escandaloso a favor do Grêmio que não foi marcado, eu digo que foi pênalti e que o Grêmio foi prejudicado. E quando isso acontece com o Internacional, eu digo a mesma coisa. Então, o problema é a pessoa que, sendo torcedora de um time ou sendo militante de um partido, começa a encobrir as coisas que possam prejudicar o seu partido ou o seu clube. Eu acho isso desonesto. Então, o que eu acho que o jornalista deve fazer sempre, ele deve se reger pela independência. Ele deve se reger absolutamente pela independência. Ele não pode estar comprometido com ninguém, salvo com a sua consciência e com os princípios que ele tem em relação à sociedade, que podem ser diferentes dos meus, obviamente. Eu acho que uma sociedade melhor é uma sociedade com mais justiça social. Pode ser que alguém entenda que uma sociedade melhor é uma sociedade, sei lá, neoliberal, que a justiça social vai decorrer disso aí. Bom, cada um que aplique seus princípios. Mas ele, a meu ver, não pode encobrir coisas para tentar ajustar os fatos aos seus interesses.
Tu também é professor, jornalista e radialista. Como que é para ti conciliar essas profissões com a literatura ou conciliar todas elas?
É tranquilo, porque assim, ó, eu me dedico a isso, vivo para isso, gosto disso. Tenho a minha vida bem organizada em torno de todas essas atividades. Eu não sou o tipo de pessoa que faça nada assim correndo, esbaforido, e que esteja sempre dizendo assim, ah, não tenho tempo para fazer nada, estou sobrecarregado, e assim que vai ter um problema cardíaco de tão estressado que está. Não, eu só faço as coisas que eu faço porque elas cabem dentro do meu tempo. Está bem organizado, de maneira que eu não preciso fazer nada correndo. Se eu tiver que fazer correndo, não vai sair. Eu sou, ao contrário do que as pessoas imaginam, eu não sou do tipo de pessoa assoberbada, sobrecarregada, que esteja assim, caindo pelas tabelas de tanto trabalho. Eu faço o que cabe dentro do meu tempo diário. Eu sempre conto uma piadinha que eu acho interessante. Assim, um cara que publicava um livro de 365 páginas todo ano. Aí diziam assim, puxa, mas como esse cara trabalha, como esse cara se mata para trabalhar. E o cara disse, não, eu até sou o contrário, sou preguiçoso. Eu só escrevo uma página por dia. Pronto. Então é muito mais método do que qualquer outra coisa. Claro que se o cara for, não, eu vou fazer um livro de 365 páginas em uma semana, o cara vai se matar. Eu não gosto disso, de fazer nada apressado, me sentindo assim, olha, está acabando o tempo, se eu não terminar não vai dar. Não é comigo.
Jeremir, eu vou te agradecer então o teu tempo, a tua disponibilidade com a Rádio da Universidade. E muito obrigado, Jeremir.
Eu que agradeço, muito obrigado, valeu a conversa e até uma próxima.
Foi um prazer.